crise da avicultura. Nossa região aqui, que uma das bases da nossa economia é o setor avícola, passa mais uma vez, né, por esse teste de ferro, esse teste de força que é a crise da nossa avicultura. E para falar sobre isso, o presidente executivo da ASGAV, da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos. Presidente, obrigado por atender nosso chamado, atender a nossa ligação, para a gente conversar um pouquinho sobre mais esse desafio que a gente pode falar que o setor enfrenta. Bom dia.
Bom dia amigos aí da Rádio Garibaldi, né, região realmente de extrema importância aí para o nosso segmento avícola, né, e com certeza é um momento bem delicado que nós estamos passando, né, e com isso o setor, né, enfrenta aí o desafio de continuar de novo produzindo alimentos, né, de fácil acesso aí para toda a população gaúcha e brasileira e para alguns países aí que nós exportamos.
Presidente, a gente vê principalmente devido à estiagem acabando com o milho, com possibilidade de silagem, tem o acréscimo no preço dos insumos terrível, né, que está dificultando cada vez mais a vida dos avicultores, são alguns dos fatores, né, que levam o setor a ficar em alerta, ligar essa luz de alerta mais uma vez.
Justamente, nós já temos aí uma situação que nos deixa um pouco menos competitivo com demais estados aí que estão mais próximos aí das grandes regiões consumidoras, né, as grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né? E o Rio Grande do Sul, ele historicamente, ele não é autossuficiente na produção de milho, por exemplo, que é o principal insumo da ração das aves, aí, que compõe quase 70% da ração e automaticamente, né, se reverte numa das principais, os principais responsáveis aí pelo custo de produção, né? Então nós temos aí algumas informações provenientes aí de entidades como o Fecoagro, né, a própria Emater, né, de mais uma quebra de safra, né, beirando aí a casa dos 70%, 80%, dependendo da região. E no ano passado nós já tivemos uma estiagem, no ano anterior também, né, e o setor vem gradativamente tendo que buscar milho em outras regiões do país e no exterior, né, Argentina, Paraguai, né, e isso onerando cada vez mais a nossa produção, né, e somando com outros fatores que aconteceram agora há pouco, né, que é a questão... Agora há pouco nós já estamos quase 2 anos aí sofrendo os impactos da pandemia, né? Em questão de competitividade, temos aí alguns ajustes na área tributária que precisam ser feitos aí para o setor, né, não perder o seu espaço dentro do próprio mercado gaúcho, né, que vem acontecendo, né? E medidas aí que nós precisamos também buscar aí junto aos órgãos de meio ambiente, a Secretaria da Agricultura, né, para atender aí os municípios aí que se encontram em situação emergencial.
Presidente, porque uma das questões que o ouvinte nos passa, inclusive aqui por WhatsApp, é assim, mas, poxa, com a carne, o preço que está, a carne bovina, né, no preço que está, o frango não entra melhor ali? Ele entraria, mas o setor é muito prejudicado ainda por esses fatores, questão de tributo. Realmente, o pessoal parece que não quer deixar o setor avícola crescer do jeito que merece, né?
Não, justamente, o consumidor está coberto de razão, né? Mas o que nós temos que entender é que para produzir nós precisamos, né, uma série de fatores para compor todo esse fluxo produtivo, né? Não é apenas o criador chegar lá, botar a ave no fundo de quintal e mandar para o frigorífico e abater. Não, tem todo um processo. Tem alimentação, a nutrição, tem assistência técnica, tem outros insumos que são necessários para o desenvolvimento da ave, né? Ou da ave de corte, ou da ave de produção de ovos. Né? Tem uma série de fatores que implicam na questão legal do funcionamento do estabelecimento, do registro, da inspeção, depois o processo propriamente, né, dito, de toda a transformação desse animal num produto de acordo com o que a população demanda hoje, são cortes, são produtos determinado peso para determinado mercado, então tudo isso impacta. E o setor precisa, né, continuar se oxigenando para não parar de produzir. Imagina como essa observação que você fez. tem as outras proteínas que estão em patamares mais elevados, que é difícil para a população, ainda mais, né, com toda a oscilação econômica que nós temos, desemprego e tal, né, seria pior ainda se nós não continuássemos produzindo, mas tendo que, de alguma forma, né, suportar, né, esses custos de produção.
É, tem tanto frango de corte como a questão dos ovos, eles passam, né, na cesta básica da nossa família a ser uma opção muito mais barata, né? Mas a questão é do produtor. Eu conversei com amigos produtores, o pessoal que trabalha, né, aqui, que tem o aviário próprio, né? E aí abate para ou para as integradoras, ou faz apenas o transporte. Eles nunca se queixaram tanto dessa situação, presidente, uhum. de como está agora. Uhum. Tem gente pensando em desistir, apesar do investimento. A gente sabe o que um aviário hoje, para tu conseguir, né, uhum. Por uma JBS, entrar para uma JBS, uhum. uma BRF, tem N exigências, né? Sim. O investimento é muito alto, mas tem gente pensando em desistir já.
É, justamente, né? Todos esses fatores, como eu disse, né? Nós não estamos enfrentando apenas os efeitos de uma estiagem. Nós estamos enfrentando um pacote de dificuldades, né, que mexem com toda a estrutura do setor, não só no produtor ali, que com certeza investiu na sua propriedade, né, fez um plano de futuro, de buscar o retorno desse investimento, manter sua economia, né, como na etapa também agroindustrial. Né, e aí todo esse pacote de dificuldades, né, desestruturou os planos do nosso setor. Nós não tínhamos, né, a previsão de começar esse ano com uma estiagem, com uma quebra de safra do jeito que nós tivemos. Nós não tínhamos, né, também, né, a visão de termos de perder incentivos fiscais, porque o governo do estado precisa cumprir aí as diretrizes do governo federal para poder manter ali as negociações do endividamento. Então ele teve que cortar incentivos fiscais e cortou justamente de setores como o nosso, que geram atividades no campo, né, e produzem alimentos de fácil acesso para a população. Com tudo isso, nós temos ainda, né, a situação da pandemia, que ainda vem afetando, né, o nosso setor, né, com algumas restrições, né, com alguns casos de contaminações aí que afetam o nosso fluxo diário, né, tirando aí a nossa capacidade de produção. Então, como eu disse, é um pacote de dificuldades que afetam a cadeia produtiva como um todo. O que eu tenho a dizer para esse produtor que pensa em desistir? Né? Eu acredito que, eu sei que não é fácil, né, dizer assim, ah, não desista, né? É fácil dizer não desista e siga em frente. Não, eu vou dizer para ele, busque todas as suas alternativas, né, junto aos governantes, junto às instituições bancárias que, em tempos de vacas gordas, literalmente falando, né, estão ali batendo na porta do produtor, né, oferecendo financiamento, oferecendo linhas de crédito, oferecendo isso. É o momento, então, de o produtor e as próprias indústrias, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, buscar ali uma repactuação, uma negociação, né, para que ele possa passar esse período crítico e ali na frente voltar, né, a manter os seus compromissos bancários, gerando toda a economia, né, e o desenvolvimento socioeconômico que o nosso setor gera.
Presidente, tem o pessoal de Boa Vista do Sul, né, que nos ouve agora, e eles tiveram decretado e acolhido pelo governo do estado o decreto de emergência, a situação de emergência do município. Isso já começa, pelo menos, a dar um alívio para esse pessoal, que tem alguns empréstimos, tem o Proagro, né? Alguns empréstimos já feitos. Isso começa a dar um alívio para esse pessoal, mas não é todo município que consegue isso, né, presidente?
É justamente o ponto que eu citei, né? Eu acho que é um momento das regiões que tem ali um determinado número de produtores, buscar o seu sindicato rural ali junto à própria FETAG, né, que é uma entidade de respeito, uma entidade importantíssima hoje que atua, né, em defesa do produtor, do agricultor, né, e tentar buscar esse mesmo tratamento aí que o município de Boa Vista. E o governo federal já era para ter anunciado, né, também um pacote de suporte, de ajuda, né, aos produtores atingidos aí pela estiagem, não anunciou ainda que as medidas que iriam tomar. Nós estamos cobrando justamente para poder, né, cobrando no bom sentido, justamente para poder atender, né, em caráter também emergencial, esses outros produtores e agricultores de outras regiões que estão ainda descobertos aí com algum tipo de amparo. É, a gente vê tanto auxílio emergencial para cá, bolsa isso para lá, né, vimos aí uma série de programas sociais, Devolve ICM, Avança Rio Grande, novas façanhas, né, e nós precisamos de celeridade agora para atender o nosso produtor, a nossa indústria, independente do porte. Se ela é uma indústria pequena, um produtor médio, ele precisa do suporte porque ele vai continuar com o seu compromisso de gerar as divisas para os municípios e para o governo do estado. Né? Então nós precisamos de programas assim, efetivos, não apenas de caráter, né, digamos assim, cunho social, que é de extrema importância, mas que venha, né, buscar aí a estabilidade desses setores que geram empregos, geram atividades rurais e ainda por cima produzem alimentos essenciais para a população do Rio Grande do Sul, do Brasil e do exterior.
Perfeito, aliviar o setor primário como um todo, né, presidente?
É, com certeza, né, nós temos aí projetos que até então nunca surtiram efeito necessário para que nós tenhamos a segurança de continuar produzindo no estado do Rio Grande do Sul. Se fala em projeto de irrigação, o governo lançou agora um irrigar aí, né, vamos ver o que acontece, realmente vai se tornar efetivo. É, nós temos aí a possibilidade de um projeto de duas safras no estado do Rio Grande do Sul, que seria o ideal para o estado perder esse rótulo de não ter produção suficiente, mesmo que produza e exporte, né, 50% desse milho, mais ou menos nós vamos ter, né, a condição de ter, dizermos para o Brasil e para o mundo, o Rio Grande do Sul tem milho e as indústrias têm suporte para continuar produzindo, né, junto com seus produtores. Esses programas têm que se tornar efetivos, não podemos mais ficar no arrolar aí das gestões temporárias, políticas, governamentais, né, e depois entra outro governo, apresenta outros projetos e nada de efetivo é feito. Nós precisamos avançar realmente em várias etapas e com uma visão ampla, né, de permanência das nossas atividades no estado do Rio Grande do Sul.
E alguma expectativa, presidente, já que é ano eleitoral, de uma mudança para deixar o setor um pouco menos tão cambaleante nesse momento?
Olha, como eu digo, né, são momentos que se apresentam programas de governo, né, plataformas de governo, né, que às vezes surgem ali alternativas, mas que não são, não é dada a continuidade, né, para que se haja uma solução em definitivo, que é o que eu citei anteriormente. Tivemos no passado uma série de tentativas, de programas, né, e continuamos deficitários. As indústrias que estão no Rio Grande do Sul de produção de carne de frango e ovos são heróis, são empreendedores, são indústrias que insistem no estado do Rio Grande do Sul porque acreditam na força da produção, na força da mão de obra, né, e na tecnologia e compromisso que nós temos no nosso setor. É uma questão de visão, como eu digo, né, o que nós vamos ter para o futuro, né, programas efetivos, situações que venham realmente nos dar condições de manter planejamento, não ficar nesse sobe e desce, que eu digo, um ano vai ter estiagem, não vai ter milho, o outro ano não vai ter estiagem, não vai ter soja. Agora nós vamos tirar tributos dos incentivos do setor que já perde em competitividade, porque precisamos negociar dívidas. É uma série de fatores que não dão, né, a estabilidade necessária para continuar se produzindo no estado do Rio Grande do Sul. Então é isso que nós precisamos levar aos nossos governantes. Tivemos aí recentemente, um ano passado, um projeto aí que trouxe aí a questão das culturas de inverno, cereais de inverno, como trigo, né, avançou bem, mas ainda precisamos aí trabalhar, lapidar mais esse programa para que haja um equilíbrio entre consumidor e produtor e a gente continuar com essa alternativa. Como eu disse, são indústrias heróicas, são empreendedores heróis, né, que nós temos no Rio Grande do Sul, são produtores também que dão seu sangue no dia a dia para continuar na avicultura, mas nós precisamos de uma plataforma, né, de sustentação para toda essa atividade, né, continuar gerando aí todas as divisas que nós geramos.
Fala da última questão agora, presidente, até te Estou te segurando o tempo a mais do que o combinado.
Não tem problema.
Mas a questão, por exemplo, da exportação, continua crescendo, pelo menos, a exportação do frango, das aves aqui do Rio Grande do Sul?
Essa é uma boa pergunta, porque às vezes a gente vê no jornal aí, né, algumas instituições ou o próprio governo, né, ou outros órgãos de mídia, a apicultura está exportando, cresceu tantos por cento esse ano e tal. Nós precisamos do mercado externo. Se nós não tivéssemos o mercado externo, o setor estaria estagnado e não estaria com a estrutura que tem hoje, gerando todas as divisas, empregos e atividades. Nós, Rio Grande do Sul, terceiro maior exportador do Brasil, terceiro maior produtor, né? Nós tivemos aí uma queda no nosso desempenho das exportações em 2017, 2018. Nós viemos numa média de 730, 740 mil toneladas por ano, e ali em 2018 caímos para 530, porque sofremos aí alguns embargos, né, da União Europeia, tive alguns problemas lá com a Arábia Saudita, né, e perdemos aí quase 230 mil toneladas de exportação. Agora nós viemos, aí as indústrias se reorganizaram, aí que eu digo, né, que o empreendedor gaúcho, o produtor, ele tem esse compromisso, essa dinâmica de se redirecionar para continuar competitivo, né, ele se redirecionou para outros mercados e nós estamos recuperando aí parte do que perdemos e já estamos quase voltando àqueles patamares lá de 2017, 2018. Fechamos 2021 com 706 mil toneladas exportadas para mais de 150 países, né? O que oxigena aquelas indústrias que exportam, né? Porque, isso, veja bem, Idalan, não são todas as indústrias que exportam. Nós ainda temos frigoríficos de pequeno e médio porte no estado do Rio Grande do Sul e frigoríficos qualificados, né, que dependem do mercado interno gaúcho, né, para sobreviver, né? Então, assim, por isso que não dá para se dizer que a exportação é a salvação de todos. Não, ela traz um ponto de equilíbrio, ela traz um oxigênio a mais para as indústrias que estão sofrendo também esse impacto todo, mas também nós temos aquelas que não exportam e dependem do nosso mercado doméstico, e aí que eu digo que nós precisamos também de ações governamentais que deem condição de competitividade para o nosso setor.
É, porque a gente tem que lembrar que não é só a mesa da população, né? É o que emprega o setor avícola, tem muito emprego gerado pelo setor, né?
Muito emprego direto,
direto, né, e indireto,
pelo, né, setor, e indireto que movimenta aí. Veja bem, diversos setores da economia, o setor de transportes, o setor de material plástico, embalagens, né, o setor de suplementação vitamínica, né, de nutrição, né, o setor de medicina veterinária, profissionais das mais diversas áreas que atuam no nosso setor. Não é só o veterinário, só o zootecnista, não, nós temos também engenheiros de alimentos, temos profissionais da área de biologia, temos profissionais na área química, na área, né, administrativa, uma série de profissionais também que estão, né, ligados debaixo desse guarda-chuva todo que é a produção avícola. Então nós precisamos sim atenção especial, nós não queremos nada dado, mas sim algo que continue nos dando condições de competir e produzir dentro do estado do Rio Grande do Sul.
Presidente, quero lhe agradecer pela gentileza de ter nos atendido, esclarecido essa situação, né, clareado um pouquinho, e é uma voz de ânimo, né, apesar dessa situação difícil, é uma voz de ânimo de vamos lá, né, que o setor tem jeito ainda. É um setor importantíssimo, né, aqui da nossa economia, e a coisa vai mudar, a gente tem certeza.
Ok, obrigado, fico à disposição e digo, região da Serra é a principal produtora de carne de frango, também de ovos, né? São empreendedores aí de pequeno, médio e grande porte que acreditam na atividade, né? E nós precisamos juntos, né? Produtor, indústria, governo, entidade, sim, buscar soluções efetivas agora para atravessar esse momento crítico. Lá na frente nós vamos estar de mãos dadas aí construindo o desenvolvimento do nosso estado. Grande abraço a todos.
Obrigado. Aí o presidente José Eduardo dos Santos, presidente executivo da ASGAV, da Associação Gaúcha de Avicultura, falando desse momento delicado que a avicultura gaúcha está vivendo. Depende muito da exportação, né, mas precisa de incentivos, e a questão da estiagem e do aumento exponencial de insumos e impostos tem feito o setor ficar menos competitivo do que deveria.